31 de março de 1964. Cresce o movimento pela deposição do presidente João Goulart. A Câmara dos Deputados debate o afastamento do presidente da República, que era iminente.
Na tribuna, os parlamentares se revezam. Vamos ouvir, em seguida, trechos dos pronunciamentos de três deputados. O de Francisco Julião, do Partido Socialista Brasileiro e defensor das Ligas Camponesas. O de Doutel de Andrade, líder do Partido Trabalhista Brasileiro, que apoiava Jango. E o do então líder da UDN, Adalto Lúcio Cardoso, que pediu o afastamento do presidente da República.
Vamos ouvir primeiro o deputado Francisco Julião.
Hoje a questão agrária é, sem dúvida, o fator de toda essa inquietação. No fundamental, o que se discute no Brasil é a necessidade de se passar de um regime que desconhecia a existência desses 40 milhões de servos para um regime em que esses 40 milhões de servos participem da vida. Deem a sua opinião a um grupo minoritário que não quer que isto aconteça. Mas isso acontecerá. Isso sucederá porque é uma contingência histórica. É uma necessidade imperiosa. E ninguém vai poder deter a marcha dos humildes nessa luta pela sua própria sobrevivência. Que falem os acadêmicos. E se digam aqui palavras bem buriladas, mas que ninguém desconheça que lá fora o povo lula, o povo clama, o povo desperta, o povo se politiza. E na medida em que ele desperta, o Lula se politiza, vai desconhecendo a existência de um Congresso que tem estado alheio às soluções mais profundas exigidas pelo povo. Nós outros, que temos estado em contato com essas camadas mais esmagadas do povo brasileiro, quando aqui chegamos, nas poucas vezes que aqui chegamos, não compreendemos mais a linguagem deste Congresso. Não sentimos mais este Congresso. Ainda que muitas vozes autênticas ocupem esta tribuna. Vozes cuja ressonância fica neste plenário. Porque não há imprensa, não há rádio, não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados. Estão dizendo que a nação brasileira tem necessidade urgente de passar por transformações profundas. Porque compreendi isto desde muito cedo. Porque sabia que era uma destas vozes. Que não teria jamais a oportunidade de, falando desta Câmara, deste plenário, ser escutado pelo Brasil. Porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que têm o dinheiro, aqueles que são os guardiões da fortuna, aqueles que não querem nenhuma transformação, mas sim o statu quo, a permanência de um Estado que é injusto, que é cruel e que não tem mais absolutamente razão de ser na altura deste século. Senhor Presidente, senhores deputados, eu tenho estado ausente desta Câmara, mas tenho estado presente ao povo, aquele povo que eu me propus a defender quando senti desde muito jovem o seu clamor, vi os seus farrapos, compreendi a necessidade de fazer algo por aquela gente que devia ter encontrado na parte do orador que me antecedeu de um vigário de Cristo maior preocupação. Causa-me espanto de ouvir de um homem, de um sacerdote, uma linguagem que não é a linguagem que ele tinha o dever, que ele tinha a obrigação de transmitir esta carta. Porque não é a linguagem dos humildes. É a linguagem de quem se sente farto. A linguagem de quem está satisfeito. De quem não tem contas a prestar. Ali não falou absolutamente um sacerdote. Ali falou um deputado que está comprometido com uma estrutura arcaica. Uma estrutura que nós derrubaremos de qualquer forma, porque a vontade do povo prevalecerá. Com o Congresso ou sem um Congresso. Porque o povo, afinal de contas, é quem tem que dirigir o destino desse país. Mas eu deixo aqui, nesta tribuna, não uma advertência, mas deixo nesta tribuna apenas um aviso. É de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer resistir. É inútil querer obstaculizar. É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem o DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada, como nós costumamos dizer, nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste e do Brasil. Será conquistada na lei ou na marra. Será conquistada pacificamente ou através da revolução, da rebelião das massas inconformadas do Brasil.
Pronunciamento de Doutel de Andrade com a partes dos deputados Paulo de Tarso e Arnaldo Cerdeira.
Senhor presidente, senhores deputados, na qualidade de líder do Partido Trabalhista Brasileiro, ainda há poucos minutos fiz ligeira intervenção da tribuna para anunciar o retorno do eminente ministro da Guerra, general Jair Dantas, ao comando efetivo do Exército Brasileiro. Completo agora a minha informação, senhor presidente e senhores deputados, lendo a casa na íntegra a proclamação distribuída à nação por aquele eminente cabo de guerra. Ela está vazada nos seguintes termos: cumprindo determinações expressas do senhor presidente da República, assumo neste instante de intranquilidade para a nação brasileira o comando efetivo das ações legais contra o movimento de subversão que está caracterizado no estado de Minas Gerais sob o comando dos generais Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho, os quais, nesta data, exonero dos comandos que a nação lhes confiou. A nação toda já está bastante alertada sobre as forças que agora estão tentando subverter o regime democrático, à luz do qual temos feito a evolução pacífica e cristã da nossa pátria. Fiel aos princípios legalistas que imprimo a todas as minhas diretrizes, agirei com o máximo de energia contra os sublevados, alertando-os antes para que não se deixem enganar por falsos defensores da democracia, que os estão conduzindo para uma verdadeira luta entre irmãos. Seremos fileiras brasileiros em torno dos princípios democráticos que regem nossos destinos. E esta fase crítica em breve estará ultrapassada para o bem de nossa pátria. Embora em estado de convalescença, não hesitarei em sacrificar minha própria saúde para cumprir este dever que tenho para com minha pátria e para que o regime democrático que defendo seja mantido na sua incolumidade. Haveremos de cumprir nossa missão, brasileiros. Haja o que houver, custe o que custar. Assinado, general Jair Dantas Ribeiro, ministro da Guerra do Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, como há pouco aqui vaticinou, ilustre colega de minha bancada, o eminente deputado Alumino Afonso, está realmente durando muito pouco a alegria daqueles que nesta casa aplaudiam as atitudes sediciosas destes militares e do governador do estado de Minas Gerais. Já este festival de subversão, vai chegando ao fim. Já o estertor se apodera dos bailarinos que estavam a dançar neste picadeiro da ilegalidade. Já as gambiarras começam a se apagar. Já o ruído da música se faz cada vez mais fraco e cada vez mais tênue. Já os sorrisos se fazem mais amarelos e mais forçados. Já as palmas também se vão extinguindo. Já agora a grave e pesada consciência da frustração vai paulatinamente conquistando a consciência daqueles que estavam a aplaudir o gesto de Mazorca, o gesto de sublevação. Concedo a parte em primeiro lugar ao deputado Paulo de Tarso, em segundo ao meu eminente amigo Arnaldo Certeira e em terceiro ao meu ilustre professor Aleomar Barreiro.
No desejo de concorrer para esclarecer a opinião desta casa, de Brasília e do país, a Rádio Nacional acaba de divulgar uma declaração oficial de Sua Excelência, o Senhor General Amauri Clua, declarando-se fiel ao governo federal e à legalidade.
Muito bem! Muito bem! Basta ser essa bebida à parte agora. Muito bem! Basta ser essa parte.
Há um ditado, senhor presidente. Segundo o qual a alegria de pobre dura pouco. Mas parece que nesta noite, que neste instante de subversão de valores, também temos o brocardo subvertido e a alegria dos ricos está durando muito pouco.
Fazer bebida à parte agora.
Permito.
O nobre deputado
muito
Paulo
prazer
Tarso.
Na parte do deputado
o nobre deputado Paulo Tarso, já tão conhecido entre nós, traz uma comunicação a Vossa Excelência. Permita que eu lhe faça a outra. Ele trouxe a comunicação da Rádio Nacional. Eu lhe trago a comunicação das rádios de São Paulo.
Suspeitíssima.
Como a Rádio Nacional?
Como a Rádio Nacional? Essa suspeita.
A suspeita que Vossa Excelência lança.
Essa não.
No legítimo direito de Vossa Excelência. De suspeitar de quem entender.
É tão
mas
suspeita
que esta
noite,
Vossa Excelência não tem o direito de conceder esse seu humilde colega, que tanto distingue uma parte e tumultuar o seu próprio abate. Vossa Excelência tem até o direito de duvidar das rádios.
Vossa Excelência tem até o direito de duvidar. Concederei uma parte, me dê licença. Quero apenas lembrar a Vossa Excelência que passada meia-noite já é primeiro de abril.
É isso que eu ia dizer.
Vossa Excelência vai nos dar o primeiro de abril.
Vossa Excelência.
Atenção, as galerias não podem se manifestar.
Vossa Excelência veio precisamente de encontro a uma parte do meu aparte. É que o nobre deputado Paulo de Tarso gosta de fazer as suas blagues. Esperou exatamente que fosse meia-noite e um minuto para passar o conto do 1º de abril na casa. Mas mais ainda.
Mas vou terminar, senhor presidente.
Permita você então a sua advertência.
Para dizer que mercê de Deus.
Vocês permitem a comunicação?
Mercê de Deus está salva a democracia neste país.
Permita você a comunicação?
Está restaurado o império da lei. Mercê de Deus, este festival de insurreição está findo. Está agonizante, está moribundo e está desesperado. Dele nada mais restará, como disse, senão a frustração. Senão aquele sentimento doído de não ver os intentos golpistas confirmados. Dele restará torno a dizer, esta frustração e mais uma mancha, mais uma nódoa na bandeira de um partido que se orgulhava de outrora empunhar os estandartes da legalidade e hoje, desgraçadamente, empunha os galhardetes nauseabundos e repugnantes da ilegalidade, da violência, da mazorca e da desordem.
E agora o pronunciamento de Adalto Lúcio Cardoso.
Como último orador desta sessão,
sabe, Vossa Excelência, que dispõe de apenas 10 minutos.
Venho apenas dar uma satisfação a Vossa Excelência, ao plenário, quanto aos objetivos de uma sessão extraordinária que se converteu no mais apaixonado debate político. É preciso que a Câmara saiba que esta sessão extraordinária foi convocada por Vossa Excelência em virtude e consequência de um compromisso de líderes assumido perante Vossa Excelência relativamente à votação nesta noite da anistia aos sargentos, cabos e soldados envolvidos nos acontecimentos de 12 de setembro de 1963 em Brasília. Historio rapidamente, senhor presidente, a colocação da matéria na sessão diurna ordinária. O projeto de resolução tinha recebido duas emendas capitais na Comissão de Constituição e Justiça. Uma, a emenda de número 1 do eminente deputado Pedro Aleixo, que pleiteava a supressão no artigo 1º das palavras "os civis" e a supressão do artigo 2º na sua totalidade. Assim, com a adoção dessa emenda do deputado Pedro Aleixo, a anistia ficaria restrita aos militares participantes daqueles acontecimentos. E o artigo 2º, que pretendia estender os benefícios da medida a todos quantos, a partir de 3 de outubro de 62 até a presente data, tivessem participado de movimentos reivindicatórios e fossem passíveis de processo ou de sanções legais. Outra emenda, a do eminente deputado Haroldo de Carvalho, de número 10, apresentada em plenário, mandava que fossem igualmente anistiados os militares das polícias estaduais que tivessem participado de movimentos reivindicatórios e, por isso, sofrido punições. A União Democrática Nacional, por meu intermédio, deixou claro na sessão diurna que não votaria a medida em relação aos civis, não somente por causa dos agitadores responsáveis pelo movimento, como também por causa daqueles outros altos personagens que, em diferentes esferas do poder e no Palácio do Planalto, tinham sido os verdadeiros responsáveis pelo movimento que envolvera sargentos, cabos e soldados. No esforço de fazer prevalecer esse ponto de vista, a nossa bancada se retirou de plenário, negando quórum para a tramitação do projeto. Depois disso, senhor presidente, e antes de encerrar a sessão, fui procurado pelo eminente líder do PTB, o deputado Dotel de Andrade, que, sob auspícios e patrocínio do líder do governo, o senhor Tancredo Neves, procurava um entendimento no sentido de que se realizasse uma sessão extraordinária noturna, a fim de que fosse aprovado o projeto anistiando exclusivamente sargentos, cabos e soldados. O compromisso foi solenizado perante Vossa Excelência. Vossa Excelência, depois dele, em consequência dele, se julgou autorizado a convocar uma sessão extraordinária noturna. E só por isso, Vossa Excelência entendeu que devesse sujeitar o erário a esse sacrifício. Senhor Presidente, ocorreu, porém, que a minha chegada à sessão noturna tive o desprazer de receber do eminente líder do Partido Trabalhista Brasileiro a comunicação surpreendente de que não podia honrar o seu compromisso, de que tinha encontrado em áreas sindicais a reação mais enérgica a essa exclusão. E, após isso, também do deputado Tancredo Neves, líder do governo, ouvi a notícia de que Sua Excelência, em face da ruptura do compromisso, não poderia também manter-se fiel àquele ajuste. Assim, senhor presidente, tivemos uma sessão extraordinária noturna, toda ela ocupada exclusivamente pela matéria política, com enorme prejuízo para aqueles que esperavam a anistia que nós estávamos dispostos a conceder-lhe. Faço esta comunicação, senhor presidente, a fim de que a nação saiba que não é por culpa nossa que os sargentos, cabos e soldados de Brasília deixaram de ser anistiados.